A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o João Gabriel.
I'm in the way, yeah.
E Luciano Bugarin.
Oi, achei uma nota 6 aí para essa apresentação do iPhone.
E no programa de hoje, vamos falar aqui sobre o filme The Batman. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Colocou aí nos casts de filmes aí. Vamos começar aí. Gostaram do filme?
Cara, muito bom. Muito bom mesmo. E, tipo assim, finalmente acertaram o equilíbrio entre Batman e Bruce Wayne.
E você, Luciano?
Gostei do filme. Não achei o melhor Batman, mas achei um bom Batman. É, assim, eu gostei e tal, mas eu já tive uma percepção diferente. Eu não achei um bom equilíbrio entre Batman e Bruce Wayne, mas a gente pode falar isso mais melhor, mais detalhe.
É, eu gostei pra caramba. O que eu curti, de fato, assim, foi finalmente a gente viu Batman detetive no cinema. Isso a gente nunca tinha visto, de fato. Esse é um filme de detetive.
É, embora ele não seja um tão bom detetive assim.
Ah, tá no segundo ano, né, cara? Mas isso eu gostei muito dessa visão detetive do Batman. Eu sempre senti falta disso nos outros filmes, assim. Então isso eu gostei muito.
É um filme mais suspense do que de ação, né? Embora tenha algumas cenas interessantes de ação.
Sim. É, outra coisa também que eu gostei muito do filme é a representação de Gotham. Pra mim, é uma das melhores Gothams de todas aí. Eu gosto muito da Gotham do Tim Burton e tal, mas eu acho que essa aqui representa bem essa visão ali.
Eu acho que ele mistura um pouco, assim, meio que a parte sombria, assim, da Gotham do Tim Burton com a parte mais realista da Gotham do Christopher Nolan, né? Então, sei lá, uma coisa interessante, porque, assim, eu acho que esse filme, ele meio que inova, né, a franquia do Batman, mas, assim, sem esquecer do passado. Então, você vê que ele faz muitas referências, não só ao filme do Batman, mas a outro gênero do filme também.
E você, Fernando, gostou do filme?
A gente chega atrasado, desculpa. Sim, cara, eu gostei bastante, assim. Batman tem um problema de ser... Já teve vários filmes com ele, né? Filmes, séries, desenhos, coisa e tal, assim. A gente tava meio sobrecarregado de Batman, assim. E no final das contas, ele consegue trazer o personagem de novo com um elemento... Que é um elemento formador dele, mas que tava sendo meio esquecido, principalmente no cinema, que é a questão investigativa, né? Tava até falando com meus amigos que a gente tava muito acostumado ao Batman que sai espancando as pessoas até chegar no vilão final, assim, né? E esse, de fato, tem que esforçar um pouco mais essa questão de investigação e de buscas, assim, em geral. E eu achei que era um elemento que faltava, assim, pra me reanimar ver Batman nas telas, assim. Eu gostei muito do filme, muito mesmo.
E aquela coisa, né? Afinal, o Batman é o grande detetive do mundo, né? E a gente não tinha visto isso até então no cinema.
Uhum. Exato.
E em nenhum momento, né, cara? Acho que em nenhuma versão, assim, falando de cinema, né? Na versão...
De cinema.
Na animação, isso live action, né? Nas animações ainda você vê, assim, só em alguns longas animados, assim, tem algumas coisas que você vê, assim, esse Batman mais detetive e tal. Mas em live action a gente nunca tinha visto, de fato. Assim.
A atmosfera desse filme é muito parecida com a série de jogos Arkham.
Sim, total.
Principalmente essa parte de investigação. E eu acho essa série de jogos, assim, uma representação excelente do Batman, e eu fiquei muito feliz que eles foram por essa linha, sabe, na vez de seguir a fórmula que já estava sendo utilizada nos outros filmes.
Sim, e pra mim, assim, palmas pro Matt Reeves. Acho que tá despontando, acho que a gente pode botar ele, acho que como um dos grandes diretores aí, porque o que ele fez com o Planeta dos Macacos e agora com o Batman, cara, é de tirar o chapéu.
A trilogia Planeta dos Macacos, dirigida por ele, é excelente, cara. Desde o primeiro filme é muito bom.
Eu não sou. Eu acho o primeiro filme um pouco arrastado, assim, mas eu gosto do segundo. Tanto que eu não assisti o primeiro, peguei uns spoilers, vi o resumo, achei meio chato, assim. Depois eu fui ver o segundo em diante. Eu acho o primeiro um pouco arrastado, mas não vem ao caso. Mas
como é que tu achou arrastado se tu não viu o filme?
É o início do filme, cara. Eu não passei do início do filme.
Ah, tá.
Eu achei aquela introdução do filme muito chata, cara. Eu não consegui passar dali.
Tava aprendendo ainda como é que fazia.
Devia ser também porque tem aquele cara lá, eu não sou muito fã daquele cara lá, o Franco. É Franco?
É, o David Franco.
Depois ele saiu, não saiu? Do 2? Eu não lembro dele no 2.
Sim, só tá no primeiro.
É por isso que melhora, eu acho. Mas eu gosto mais do 2 e do 3, assim. O 1 eu realmente não, eu achei meio chato. Eu vi metade, vi acho que metade, eu acho. Aí depois eu peguei os spoilers e fui ver o 2. Porque eu vi o 2 no cinema. O 3 eu não consegui ver no cinema, depois. Mas de fato, assim, eu acho que o que ele fez, assim, com essas duas franquias aqui foi impressionante. Gosto muito da direção dele. Uma coisa que eu vi muita gente reclamando, eu não concordo. Eu vi muita gente falando do filme muito longo.
Uhum.
O filme tem quase 2 horas e meia, né? Quase 3 horas, né?
É.
2 horas e meia, né? O problema pra mim é quando não é o filme ser longo ou curto. Acho que isso. Eu lembro de ter uma discussão com. A gente tava conversando, acho que com o Natiel, acho que foi no cast do Oscar, acho que foi aquele filme lá de. Acho que História de Casamento, se eu não me engano, que eu questionei de falar que o filme era muito longo, e ele falou, o filme tem que ter o tempo que ele precisa ter. Fiquei com isso na cabeça. Porque acho que a questão não é o filme ser longo ou não. O ponto é, o filme tem barriga ou não. E aqui não tem. Acho que todas as 2 horas e meia ali do filme são necessárias. Tem muitos personagens, ele apresenta todos os personagens bem. Não tem nenhum personagem que tu fala, pô, esse personagem ficou mal aproveitado. Pode ter sido pouco usado ou não, mas eu acho que todos ali... Todos, sem exceção, foram muito bem apresentados e foram bem utilizados.
Uhum.
Então não ter barriga é uma coisa positiva. Tava entendendo eu ao contrário.
Não, sim. Não, o problema é ter barriga, não um filme ser longo ou ruim.
Ah, tá.
E Diego, pra ver a nossa percepção do filme, que não tem barriga mesmo, o filme não tem 2 horas e meia, não. Ele tem 2 horas e 56.
Aí.
Ah, eu tô quase 3 horas.
E assim, pra mim, eu passo tranquilo. Não, tem filme que o filme tá arrastado, você começa a olhar o relógio. Você dá uma ligada no celular rapidinho pra ver que horas são.
Uhum.
Tu vê que o tá arrastando demais aqui. Foi tranquilo. Olhei, pô, já acabou.
Cara,
talvez tenha um sentido um pouco, porque não tem muita. Não tem tanta ação, né?
Sim, eu acho que é muito isso mesmo. Eu concordo plenamente com você, Diego. O filme, ele é longo, mas eu não senti o tempo passar. Pra mim foi um ótimo filme. Eu curti todos os momentos dele, assim. Mas eu tenho pelo menos 2 colegas de trabalho, assim, que eles falaram. Tipo, o primeiro falou antes de eu assistir, tipo, achei o filme uma merda, sabe? Tipo, só diálogo, só não sei o que lá. E o outro também falou que o filme é também muito longo, que ele não entende algumas coisas do personagem, como, por exemplo, que ele chega a apanhar alguns momentos e tal, assim. E eu fiquei, tipo, caramba, discordando muito, porque, que nem você falou, concordo 100%. Eu não vejo barrigas no filme. Eu acho que o filme é longo porque ele consegue explorar o tempo que ele tem. E também, assim, eu não gosto de ser aquele cara que traz a cartada do tipo, você não entendeu o filme. Mas eu acho que a gente volta um pouco pra isso, sabe? Porque eu acho que a pessoa que reclama que tem diálogos demais e não tem ação desenfreada, eu acho que ela tá focando demais na própria expectativa dela de que o Batman é um super-herói e super-heróis dão porrada, sacou? E desprezando o fato de que um personagem desse pode ter outra linha de ação, né? De investigação, coisa e tal. E eu acho que isso é importante, né? Eu acho que quando a gente assiste um filme, a gente tem que tentar entrar na vibe do filme, né? Se ele vai atender ou não, aí é outra questão, assim. Mas eu acho que ficar esperando que esse Batman atual seja um filme de 3 horas de porrada, sei lá, acho meio desperdício.
Concordo plenamente, cara. E eu achei, eu tava rindo aqui no silêncio, que o teu amigo ter falado que tinha muito diálogo, né, no filme, parece uma crítica do choque de cultura, sabe? E é só explosão, porradaria. Mulherinho. E mulherinho. Cinema é isso, né? Já diria Julinho da Van.
É interessante também, porque mostra que é importante justamente para renovar, justificar. Ele falou, o Fernando falou, já teve vários times do Batman, por que vai fazer mais um, né? Então, assim, você vai fazer mais um, tem que fazer alguma coisa que justifique, realmente repaginar esse personagem, né? Botar uma nova versão, que eu acho que ficou muito interessante, essa recriação assim, mais sombria do personagem, ou seja, uma renovação, né? Não só, assim, de filmes de super-heróis em geral, mas assim, do próprio mundo do Batman, né? Porque às vezes, sempre que eles vão fazer um Batman, parece que os estúdios eles têm essa percepção, eles ficam meio em dúvida. A gente vai fazer uma visão mais adulta ou vamos fazer uma visão mais escrachada, né? Que você sabe, né? Quando eles foram fazer o primeiro Batman do Michael Keaton, a ideia era fazer uma parada escrachada mesmo, né? O Bill Murray ia ser o Batman e o Ed Murphy ia ser o Robin. Então, assim, e depois teve aquele Batman e Robin lá, maravilhoso. Então, assim, eu acho interessante, importante realmente que tenha tido essa renovação desse Batman mais soturno, mas, sei lá, ele dá uma sensação desconfortável ali pra gente, do personagem. Ele mistura essa coisa meio sombria com realista. Tem aquela coisa que fala, eu sou a vingança. Eu acho que tem muito essa questão do foco na vingança, que lembra um pouco o Batman do Tim Burton, né? E ao mesmo tempo, tem o negócio aí que o Fernando comentou. Ah, o Batman, alguém falou, né, pro Fernando, que o Batman apanha demais. Eu acho que é muito mais essa escolha que eles colocaram, do Batman ser um cara jovem ainda, inexperiente, preparado. Você vê que às vezes ele hesita, os movimentos dele são menos precisos. Os outros, eles são super coreografados, eles não. Aquela cena que ele foge pela janela, ele, tipo, ele escapota tudo, se arrebenta tudo. Então, assim, eu acho que foi interessante. Eu achei bem interessante essa nova abordagem.
Eu tava até falando com ele, né, que tipo, poxa, o Batman apanhar tanto assim, eu entendi, porque ele traz elementos de Batman no zero, né, e que ele fala que ele tem só 2 anos de ação e coisa e tal. Aí o colega falou, tipo, poxa, eu não tinha pego esse contexto. Aí eu fiquei, beleza, ele não leu o Batman no zero, tudo bem, ninguém é obrigado. Mas ele fala no filme que ele tá na rua há pouco tempo, sabe? Não sei se, de fato, deu atenção devida, sabe, pras coisas que estão ali em tela.
Desculpa de atropelar. Inclusive, no início do filme, fala que ele tá atuando há 2 anos. Falam isso.
E aquilo, se a gente comparar, por exemplo, com Batman Begins, assim, que no Batman Begins mostra o treinamento, mas ele teve um treinamento com o Ra's al Ghul.
Sim.
Então, por mais que seja ali o início dele, então você tem essa diferenciação. Ele teve um treinamento ali com ninjas fodidos. Aqui, não. Assim, pelo menos não, ele não mostra. Então, assim, a gente imagina que ele não teve esse treinamento todo. Pelo menos nesse Batman aqui que apresenta, pelo menos até esse momento. Né? E tá também há pouco tempo. Passa essa coisa de também ele ser inexperiente, dele apanhar, dele até não, de fato não ser um bom detetive ainda. Porque ele tá em início de carreira aqui. E outra coisa que eu gostei muito, e isso eu acho muito acertado, eles terem mostrado a morte dos pais do Bruce Wayne. Mostrou, porque quando você fala de Batman, você tem que mostrar. Mas é aquilo, não precisa mostrar os pais morrendo. Mostrou ali numa cena no noticiário. Então, se você estiver prestando atenção, sabe por que ele tá fazendo isso, por que ele é amargurado, e sem precisar mostrar os pais morrendo. Coisa que desculpa, voltando nesse assunto, me incomoda muito nesse último Homem-Aranha.
Que tem que falar a frase, né?
Não, isso eu até gostei, mas pra mim foi o fato de não ter o tio Ben, assim. O Tony Stark ter essa bússola moral ali do Peter, isso sempre me incomodou. O que faz ele, o determina ele ser o Batman é esse trauma que ele teve. Então tá ali, não precisa mostrar os pais morrendo. Você mostra ali numa notícia, você mostra lá, como foi, né? Ou, sei lá, ele olhando uma foto, ele conversando com o Alfred ali, sem precisar nem precisou de flashback. Se você conhece o Batman, você entendeu e ok. Isso pra mim foi perfeito.
É porque a da proposta desse filme é muito isso, focar muito pouco na origem, né? Então faz sentido mesmo.
É que também não precisa, né, mostrar a origem. É um personagem que pode se dar esse luxo de fazer um filme de introdução do personagem sem precisar, porque por mais que o público não saiba dos quadrinhos, eles conhecem isso. Mesmo que não tenham visto, é uma coisa muito da cultura pop, assim como saber que o Darth Vader é pai do Luke Skywalker. Mesmo quem não assistiu acaba sabendo disso. Tá impregnado na nossa cultura pop. E ele apresentar dessa maneira de, tipo, ser pequenos detalhes ao longo do filme, como falar que ele é órfão, parecendo um noticiário, a notícia dos pais morrendo e coisas do tipo, eu acho muito acertado, porque você não abandona a história de origem, que nem foi feito no primeiro Homem-Aranha, do Tom Holland, mas tá aqui, você viu, você prestou atenção, você vê.
E sem precisar mostrar ali, pô, cara, vou ver os pais morrendo de novo, sabe? O tio Ben morrendo de novo. Pô, não precisa, mas você mostra que esse personagem existe, que tá ali, que é importante pro personagem. Pronto. Não mostrar numa bolsa lá escrito BP, tá ligado? Que se você passa assim, você nem percebe, tá ligado? Então, isso pra mim no Batman foi muito bem feito, foi um acerto gigante. É, outra coisa que também... Aí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do Robert Pattinson aí como Batman?
Cara, eu achei ele muito bem. Eu adorei a sala do pinguim, tipo, vingança, cala a boca, vingança, vem aqui. Mas eu achei muito interessante, assim, né? O Robert Pattinson sofre de uma maldição que acontece em Hollywood, que é, tipo, o ator jovem galã, tá ligado? DiCaprio já passou por isso, o carinha do High School Musical, que eu esqueci o nome, também passa por isso. E várias vezes eles são bons atores, assim, mas eles têm que ficar se provando o tempo inteiro, né? Mulheres também acontece, né? Tipo, voltando pra Crepúsculo, né? A Bella, eu também esqueci o nome, gente.
Christian
Stewart. Obviamente, ela sabe, eu sou muito ruim de nome, então eu peço perdão pelo vacilo. É, são pessoas que acabam demorando muito pra se provar que são bons, assim, e tal, né? Eu acho que esse Batman pode calar a boca de muita gente, assim, porque eu acho que ele entrega muito bem o papel que era esperado dele, sabe? Tipo, um jovem idealista que não tem noção dos privilégios que tem, mas que ainda assim resolve se expor pra tornar o lugar que ele conhece um lugar melhor, sabe? Tipo, é essa contradição que ele traz pro personagem, tipo, querer proteger a cidade, mas sendo que ele é um elemento quase que paralelo à cidade, sabe? Ele não é integrado à cidade, ele se integra quando ele tá em ação, sabe? Eu acho que ele faz muito bem todas essas nuances, assim, que são necessárias pro Batman. E, em particular, pra essa versão do Batman, né? Ele não tentou, do meu ponto de vista, incorporar a atuação de outros atores que vieram antes dele, sabe? E isso é ótimo, assim. Ele conseguiu dar uma cara muito interessante pro personagem. Eu gostei muito.
Só o outro ator do High School Musical é o Zac Efron.
Isso, Zac Efron. Obrigado, gente.
Eu tive que pesquisar porque ia falar o nome do personagem. Troy, direto.
Eu fiz a mesma coisa, eu botei Troy Bolton no Google pra mim. Mas o Robert Pattinson em especial, né, a gente sabe que a gente que assim, que acaba vendo mais filmes que não são necessariamente filmes só blockbuster, né, a gente sabe que ele é um puta ator. O Farol, né, que a gente gravou aqui, o bingo do Elementar, né, ele tá incrível, até mesmo em filme blockbuster como o filme do Nolan lá, o Tenet, ele tá muito bem, mas ele tem um destaque agora dele ser o protagonista de um filme, ainda faz um filme pipoca como um filme de super-herói, né, vai trazer realmente essa imagem pro grande público, né? Fazer essa virada de chave pra quem ainda não fez.
É porque a galera ficou muito presa ao mainstream, né? E assim, e ele saiu... Ele e a Christian Stewart saíram do mainstream. Meio que saíram por um tempo.
Uhum.
Né? Tanto que teve N papéis aí, por exemplo, da própria Christian Stewart, que foi cotada a Oscar. Eu falei, pô, o que, que ela tá fazendo? Aí eu fui correr atrás e tal. Pra galera que falou, não vai ser bom, é a galera que tá presa em Crepúsculo, sabe? O Robert Pattinson já se provou um bom ator. Entendeu? É só procurar outras coisas dele fora aí, fora mainstream aí. Tem muita coisa boa, né? O Farol, entre outras aí, só pesquisar. Ele é realmente um bom ator.
É, aquela coisa assim, a gente pode até fazer depois um cast sobre Crepúsculo, se é que alguém anima pra fazer isso. Mas Crepúsculo, assim, é um filme ruim com bons atores atuando de maneira sofrível, o que é incrível. Porque não tem só eles dois, cara. Tem um monte de atores e atrizes que são excelentes, cara. Aquele lá do Good Omens, esqueci o nome agora, o que faz o Aziraphale.
O que não é o David Tennant.
O que não é o David Tennant. Ele tá em Crepúsculo e, pô, ele é um puta ator.
É Michael Sheen mesmo.
O Michael Sheen, cara. Ele é um puta ator e ele tá lá. Tem bons atores naquela saga, eles só são muito mal dirigidos. E o roteiro é sofrível, né?
É, qual é aquele que fez o Tirandil lá? É ele? Não, qual é o nome do ator? Ele também não tá nesse filme?
Nesse filme aqui?
Não, o ator que faz o Tranduil, ele tá no Crepúsculo também, não tá?
Tá no Crepúsculo também.
É, então, tem bons atores lá, cara. É, realmente.
É, assim, vou ser um pouquinho do contra, assim. Não acho ele um ator ruim, mas também não acho... Lá, esse ator espetacular também. Eu não vi o Farol, não. É um filme que, assim, eu também não vi o Crepúsculo, pra falar a verdade. Mas Eu vi aquele Água para Elefante e Cosmópolis, ambos com Robert Pattinson. Assim, eu não achei nada demais, assim, nada demais, nem de para bom nem para mal, sabe? Eu achei que ele fez o papel bom. E aí, ele no Batman, assim, eu achei interessante, gostei da atuação dele, mas, sei, eu achei adequado para o personagem, a forma como o Batman é apresentado ali. Você vê, a gente já, vocês já comentaram aí, né? Esse Batman, ele é bem inexperiente, ele é mais hesitante, né? De certa forma, isso humaniza um pouco mais o personagem. Ele é mais isolado, ele é mais antissocial do que os outros Batmans. Então, assim, parece que o personagem ele fica um pouco meio raso, não porque ele é superficial, mas porque realmente não tem muita coisa para se mostrar. É tudo muito, assim, escondido, muito oculto ali para ele mostrar, né? Então, realmente, assim, é um papel que, a meu ver, assim, não demandou, assim, tanta coisa, tanta profundidade de atuação dele. Os vilões já é outra coisa, né? E tipo, é meio que uma coisa que, assim, meio que já meio de praxe dos filmes do Batman. Os vilões, normalmente, eles acabam meio que roubando um pouco a cena. E aí eu pensei aquela questão que o João falou no início, do equilíbrio entre o Wayne e Batman. Isso que eu falei, que eu não tinha gostado do equilíbrio do Bruce Wayne e Batman. Esse filme, porque eu realmente achei que o Bruce Wayne quase não aparece. Quando ele aparece, ele é muito isolado. Mas, assim, faz sentido dentro da proposta desse filme. Não que eu acho coisa ruim, né? Eu acho que realmente faz sentido. Porque você vê que as poucas cenas que ele aparece com o Bruce Wayne, ele tá totalmente deslocado, ele quase não vê ninguém. Acho que a única cena que ele realmente interage com alguém é no funeral lá. Posso estar enganado, não sei.
Não, tem muito mais cena. Inclusive, ele vai atrás do Falcone. E tem todo um paralelo com a visita do Batman no clube,
Não,
né?
mas repare, repare.
É uma cena de submundo também. Não é uma
Isso.
cena de, tipo, estar na sociedade, que eu quero dizer, né?
Mas esse, exatamente, mas esse Bruce Wayne, ele é muito diferente do que a gente viu no, na trilogia do Nolan, por
Sim,
exemplo, né? Que era um cara que era um playboy, fanfarrão, né? Pelo menos ele
ele não
fazia essa. Aqui
tem
não, ele é um cara recluso, assim. Ele é muito recluso, ele não gosta de aparecer. Tanto que o pessoal nem sabe se ele tá na cidade ou não. Tipo, comentam, ah, faz anos que ele não sai da torre dele. Cara, eu acho que isso é muito crível, na verdade. Quantos bilionários aí você não vê eles no dia a dia, né? São pessoas reclusas nas suas torres de marfim.
O que faz sentido também, porque ele tá totalmente envolto nesse de ser o Batman, né?
Exato. E isso casa muito bem com o Batman início de carreira, né? O Batman 1, apesar daqui ser o segundo ano dele, né? Seria o Batman 2. Ele era muito assim, né? Ele volta pra Gotham pra ser o Batman. Ele não tá mais interessado em ser o Bruce Wayne. Ele não quer saber mais disso. De Bruce, de Wayne, ele só quer saber do dinheiro para poder fazer os gadgets dele. Só isso. E com o tempo, né, o personagem vai crescendo e ele vai descobrindo que como o Bruce Wayne ele consegue fazer coisas também, inclusive até como o Bruce Wayne ele consegue melhorar coisas para ele atuar como o Batman. Aqui ele tá descobrindo isso.
Tanto que já indo também um pouco pro final, eu acho que se tiver um segundo filme, acho que se tiver não, né? Quando tiver um segundo filme, eu acho que aí a gente vai ver mais esse Bruce Wayne atuando pro final do filme lá na reconstrução de Gotham, que aí eu acho que ele vai atuar mais como Bruce Wayne. Acho que é aí que a gente vai ver mais o Pattinson como atuando de fato como Bruce Wayne ali, ajudando a reconstrução da cidade e tal. Ele vai estar mais presente. É o que eu imagino para um segundo filme.
E aqui nesse caso ainda, a gente tem uma dualidade em que o Bruce Wayne não quer ser o Bruce Wayne e o Batman, ele tá aprendendo a ser o Batman ainda. Ele ainda não achou a fórmula dele, o propósito dele. Ele só quer ser a vingança, mas ao longo do filme mesmo ele descobre que não é bem assim, que ele pode mudar a forma como ele age e como as pessoas enxergam ele, que ele até aprende isso, que como enxergam ele tem tanto impacto quanto as ações dele, que é o que ele muda no arco final do filme, né?
Essa condição, assim, de ser herói, inclusive, ela é até mais questionada nesse filme do que em outros filmes, né? Essa dualidade aí que você citou, ela é muito mais evidente justamente por questão de ele não querer ter essa vida social de playboy, né? E por isso que, a meu ver, justifica a questão que eu falei, que eu acho que acaba com o personagem não oferece muitas oportunidades para o ator se aprofundar tanto no aspecto dramático dele, né? Porque, como você falou, ele tem essa questão de ele acredita num propósito, mas aí ele começa a perceber mais para frente, né, as consequências complexas, né, dessas ações dele.
O que é muito bom nessa renovada também pro personagem, porque o Batman ca cai num mal que vários heróis, enfim, sofrem assim, de que eles são ideias simples, né? De tipo aquela coisa, tipo, vamos espancar o mal pra resolver o mal e nossos problemas vão acabar, sabe? Eu acho que uma das coisas que agrada bastante nesse filme também é essa questão de causa e consequência, sabe? Tipo, e de complexidade, sabe? Tipo, a sociedade é complexa. Não dá pra você achar que só vestir uma fantasia e sair batendo em gente vai resolver a sociedade, sabe? Eu gostei muito desse ponto do filme, assim, sabe? Desses pontos, na verdade. Onde o Batman toma na cara de entender que só agir como ele achava ser ideal não é suficiente.
Exato, né? Essa ideia do Batman ser só um cara que espanca pobre é muito anos 40, né? É assim que vai se resolver o problema. E eu acho que o filme, ele conseguiu atualizar, finalmente trazer isso pro século 21, né? Que a parada não é assim. É assim que se resolve.
Uma coisa, assim, que eu gostei também muito é que, ao mesmo tempo, ele constrói o Batman, essa figura do Batman, do Bruce Wayne, e, ao mesmo tempo, ele desconstrói essa figura. Pra mim, o que exemplifica muito isso é, pra mim, uma das melhores cenas de diálogo é dele com o Alfred. Quando ele, se eu não me engano, ele já sofreu um acidente lá do Charada. Ou, se eu não me engano, é nessa parte. Porque ele vai descobrindo a trama e tal. Ali, ao mesmo tempo, desconstrói ele, porque ele, os pais dele, o pai dele, no caso, né? Que ele teve um conluio lá com o Falcone e tal. Uhum. Isso eu achei interessantíssimo, porque essa questão de construção e desconstrução, porque não fica aquele herói tão preto no branco, sabe? Tem muito mais camada de cinza ali do que sempre foi apresentado sobre o Batman. Eu acho esse diálogo muito bom.
Sim, com certeza, cara. E nas poucas interações que ele tem com o Alfred, né, eu acho que entrega muito, principalmente pelos atores, assim.
Uhum.
O Smigo aí tá excelente, como sempre, né? Ele é um... Ele é um excelente ator. Que, inclusive, ele é o Caesar, né? Do Planeta dos Macacos.
Tá tudo aí.
Ah, sim.
Então ele já tinha trabalhado com o Matt Reeves antes.
É, como não tinha um personagem CG aí pra ele colocar aí, ele colocou ele mesmo.
Teve que improvisar, né?
Mas esse já é o terceiro papel dele não CG, né? Teve, de repente, 30 Vingadores.
Vingadores, né? Ele é um bom ator, cara. Ele é um bom ator, de fato.
Ele
assim.
É muito bom.
Vingadores, você fala sério, né? Porque ele tava no Pantera Negra.
É, isso. Eu acho que ele aparece primeiro no Pantera Negra, né?
Uhum.
Isso, no MCU, né? O Andy Serkis.
Ele que fez o Smigo?
Ele que fez isso. O Smigo.
Ah.
Inclusive, ele narra os audiobooks em inglês do Hobbit e do Senhor dos Anéis. É muito bom, porque ele é um voice actor muito bom, né? E ele consegue fazer a voz de todo mundo ali. É incrível, é uma grande imersão. Fica a dica aí.
Aproveitando o seu gancho aí que você puxou o Vice Hector aí, alguém viu o filme dublado?
Eu vi.
Não.
Eu vou falar aqui, cara, eu vi muita gente criticando a dublagem. Cara, eu vou te falar, eu gostei, cara. Gostei muito do Wendell Bezerra aí dublando o Batman. Eu vi muita gente criticando, falou que, não mascara a atuação. Não achei não, cara. Eu achei a dublagem muito boa. Achei muito melhor do que, por exemplo, a dublagem, por exemplo, do Batman do Nolan, porque é do ator mesmo, ele engrossa muito a voz, né, ele dá aquela voz muito rasgada, assim, ficou... No original já não gosto muito, na dublagem o cara tenta emular, eu acho que também não fica legal, acho que aqui ficou bom, cara, me surpreendeu ver o Wendell Bezerra aí dublando, porque ele é o dublador do Robert Pattinson, né, então
uh-huh.
Me surpreendeu ver ele como Batman.
Eu gostei de todo mundo que atua na dublagem. Eu acho que tá tudo muito bem. O texto traduzido ficou muito bem também. Acho que eles localizaram muito legal. Ainda mais que nesse filme tem muitas charadas, né? As charadas ficaram bem traduzidas. Eu gostei, né? Eu depois revi ele legendado, mas primeiro eu vi ele dublado no cinema.
Uhum.
E ficou muito bom. E eu ainda achei legal, cara. Parabéns, Warner, que botou no filme dublado o texto escrito... traduzido em português.
Sim.
Então, quando aparecia alguma coisa em texto, aparecia traduzido. Inclusive, a cena que o Bruce Wayne picha lá o chão pra poder fazer ligar os pontos, né? A parada tipo Sherlock Holmes. Tá tudo escrito em português. Parabéns,
tá.
Warner. Gostei.
Questão de localização, tá muito boa. Eu gostei da dublagem. Eu, de fato, gostei. Eu tô esperando chegar aí no streaming aí, deve chegar acho que dia 17, se eu não me engano, pra rever no original.
Uhum.
Mas eu gostei muito. Agora, um outro ponto que a gente tem que destacar aí, saber o que vocês acharam. E o Paul Dano aí como charada, o que vocês acharam dele e o que vocês acharam desse charada?
Eu gostei. Eu não gostei muito daquela questão da cantoria do Ave Maria, eu achei meio bizarro. Mas eu acho que a escrita dele é muito legal. Eu acho que toda a história narrativa que envolve detetive, descoberta, ação policial, assim, traz um grande problema pro escritor, né? Que é fazer charadas críveis, mas que ainda assim tem uma solução. Porque ele tem que ter pensado nisso, né? Então a gente pensa em Agatha Christie, pensa nos contos de Sherlock Holmes, pensa até em coisas mais novas, tipo Death Note, essas coisas assim, né? Acaba sendo um desafio também de escrita que é uma linha meio fina, assim, né? E eu acho que isso é bem feito no filme. Eu acho que o ator manda bem nos momentos em que ele aparece. Eu não sei se eu gosto da máscara barra fantasia dele, porque... mas pode ser uma coisa dessa nova roupagem do Batman, né? Que talvez seja aposentar fantasias. Mas tudo bem, não sei se isso é um problema, mas achei um pouco esquisito. Achei muito interessante ele ter tentado atualizar o personagem e trazer um debate social junto com ele, que era essa questão dos grupos de extrema-direita, né? Da internet, que ele conseguiu capitalizar, sabe? Tipo, através de fóruns, a gente pode interpretar que ele usa o chance, coisas do gênero assim, né? Toda a forma como ele usa redes sociais e coisa e tal. As charadas dele não são só, tipo, bata no tijolo da direita, sabe? Também envolvia a internet em alguns momentos, envolvia tecnologias um pouco mais avançadas. Eu acho que isso foi tudo bem bacana, assim. Cara, eu falei que gostei da atuação, mas eu acho que ela me incomoda um pouco em alguns momentos. Talvez eu tenha que rever o filme pra alinhar bem esse ponto, assim, do personagem. Tipo, o que é que eu achei do ator como esse personagem. O ator, ele já faz outras coisas, né? Ele faz a irmã do Pequeno Miss Sunshine, por exemplo, tal. É um cara legal. E acho que é isso de minha parte.
Eu gostei bastante. O Paul Dano, acho que ele tá bem, assim. Não tá... acho que não é o maior destaque do filme, mas ele tá bem. Todo mundo tá muito bem nesse filme, na verdade. E o personagem em si, cara, eu achei muito bem construído. Eu acho que o Matt Reeves fez um trabalho muito legal. Tudo, desde da apresentação, do início, quando a gente começa ele lá com aquela coisa meio stalker, né? Atrás do prefeito, vigiando ele. Depois ele assassina brutalmente logo na sequência. Isso, tipo, em 5 minutos de filme. E você fica, o que que tá acontecendo, né? E ao longo do filme você vai vendo que, porra, tem um cara ali, um terrorista que tá fazendo a parada, tá envolvendo o Batman, tá todo mundo muito perdido, e as paradas estão acontecendo muito rápido, né? E a trama vai te envolvendo porque, assim, você vai junto com os personagens descobrindo a parada, você vai tentando montar o quebra-cabeça na tua cabeça também. E no final, quando assim, tipo, ele... no final não, que é tipo... 2/3 do filme, né? Que prende o charada, tu fica pensando, cara, prendeu o vilão e como assim? Ainda tem, tipo, 45 minutos de filme, quase 1 hora de filme ainda.
Uhum.
E mostra que as ações dele, cara, foram além dele, né? Ele fez um movimento da parada. E depois você vai entendendo como ele foi fazendo a parada, assim, que foi recrutando, e foi esse negócio que o Fernando falou, dessa cultura de chan, de... desses shooters, que isso é muito famoso nos Estados Unidos, né? Sempre tem esses ataques de terrorismo do México. E a parada era muito aquilo, né? Do, tipo, ele falando assim, tranquilo com a galera. Pô, gente, eu fiz essa parada aqui. Obrigado pela dica tal, pulando, deu certo. E aí você vai olhando assim no chat, né? Do lado, assim, tipo, a galera perguntando, ah, onde compra material tático? Onde compra fuzil? Aí o pessoal falando, ah, vai no Walmart, vai no não sei aonde. Tipo assim, a parada é muito assim, cara. É muito real, sabe? Aquele a parada que é tão real que causa um incômodo.
Sim.
E eu acho que isso foi muito bem dosado no filme, eu gostei bastante.
Ah, eu gostei desse perfil meio psicótico, assim, do charada, achei interessante, ainda mais se tomar como referência aquele personagem histriônico do Jim Carrey.
Sim.
Mas assim, eu gosto do Paul Dano, achei ele um ator muito bom. Eu também achei esquisita também, assim, talvez meio exagerado um pouco o disfarce dele, né, fantasia, sei lá o que, como o Fernando disse. E assim, eu entendi, achei interessante essa questão de ele recrutar as pessoas, recrutar um exército lá pra ajudar ele, mas ao mesmo tempo, sei lá, senti alguma coisa meio exagerada em tudo que ele conseguiu fazer no final, tipo, de onde saiu tantos recursos, de onde saiu tanto pessoal, pra fazer uma coisa realmente tão bem organizada. Eu achei isso aí um pouco, assim, eu sei que tem que funcionar pra história, mas eu achei uma coisa um pouco mais exagerada. Nada que, assim, não acho que estraga o filme, mas realmente eu acho que tem que ter um pouco de, você tem que ter deixar levar um pouco pra realmente curtir, né, você embarcar naquela, né. E uma coisa que o João comentou aí no início, né, eu não sei se você tiver essa impressão também, mas aquele início dele lá olhando, Eu tava achando que aquele cara era o pai do Bruce Wayne e a gente ia ver a morte dos pais do Bruce Wayne logo no início do filme, assim.
Boa. Eu tava achando que era alguma coisa assim também. Eu acho que seria alguma coisa assim também. E eu fiquei muito preocupado porque, primeiro, eu tava achando que era o Batman que tava observando. E ele tava com a respiração muito forte. Então eu tava achando que ele tava um Batman meio tarado, tá ligado? Eu fiquei muito preocupado nessa hora.
Batman Voyeur.
Isso. Isso que você falou dos recursos, eu acho que o filme justifica isso. E eu acho que fica interessante justamente nessa questão do crowdsourcing, né? Tipo, não é tanto recursos que ele arranjou. Eu acho que se eu fosse pensar nos recursos que ele teve disponível para usar, me incomoda mais as outras coisas que ele fez. Sabe, tipo, as cartas, os labirintos, acrílico, essas coisas todas. Porque a parte do final, pra mim, fica muito claro que ele faz uma coisa meio comunitária mesmo, sabe? Tipo, ele junta essa galera, cada um vai dando o seu pouquinho, sabe? Tipo, um tem uma arma, um tem seu fuzil, um tem não sei o que lá, vamos fazer de tal forma, não sei o quê. E aí, dessa forma, eles conseguem fazer aquele final ali, sabe? Então, assim, com relação ao gerenciamento de recursos, eu acho que esse final não me incomodou tanto quanto te incomodou, assim.
Eu tô pensando mais na questão das vans. Pode falar fora, né?
Pode,
pode.
pode.
As vans com explosivos para inundar a cidade inteira. Assim. Eu acho que assim, tem que ser uma coisa assim, extremamente muito bem planejada. Porque assim, é só chegar, vou botar uma van com uma bomba aqui e aí um dia vai ser explodida. Tipo, é possível que nunca vai ser achada essa bomba. Sei lá. E essa parte específica, não a parte para os caras saírem atirando lá, essa parte específica de se planejar um atentado dessa magnitude, eu achei um pouco exagerada. E assim, até a parte de ele invadir as casas, sabe? Porque assim, ele teria que ter um treinamento também, assim, muito absurdo para conseguir realmente invadir. Tipo, são casas de pessoas ricas que têm muita proteção, muita segurança. Assim, como eu falei, não acho que isso não atrapalhe nada na questão de a gente usufruir o filme ou não. Até porque, tipo, se a gente for levar pé da letra tudo que a gente vê no filme, a gente não vai aproveitar nada.
Exato.
É só uma observação mesmo.
Não, não, interessante. Esse ponto que você falou até bom, hein? Porque realmente, ele invade umas casas em que você fica. Quando você para pra pensar de fato, não faz sentido nenhum, você tem razão.
É, ele invadiu a casa do prefeito, né, cara? De uma cidade extremamente violenta, né? Então, é que tem que ter a suspensão de descrença, né? Mas é um bom ponto.
Nesse caso do prefeito em específico, né? A gente pode botar na conta daquela parada de, ah, ninguém seria maluco o suficiente pra chegar no prefeito, sabe? Tipo, aquela sensação de impunidade, porque sabia que ninguém nunca ia fazer nada com ele, porque ele tá envolvido tanto na parte instrumental do governo, como também com da máfia ali local, né? Então, ninguém ia ter coragem de assaltar o prefeito ou fazer alguma coisa. E sobre lá os atiradores no final, cara, eu acho muito incrível porque, tipo, é Estados Unidos, cara. Você compra rifle no Walmart, sem precisar de licença. Explosivo você faz com fertilizante.
E suco de laranja, como o Clube da Luta
Então.
me ensinou.
É, então assim, são coisas muito baratas e fáceis de se conseguir, que são coisas assim que não tem como rastrear, justamente por conta dessa facilidade. E infelizmente nos Estados Unidos tem a cultura de ter essa galera maluquinha, né, cara? Vê como foi lá quando o Trump perdeu, que o pessoal invadiu o Capitólio, e foi muita gente, não foi tipo assim, uma pessoa organizou, né? Foi uma coisa bem comunitária mesmo. O pessoal foi indo porque achava que aquilo era aquilo e vamos lá. E pô, invadiram o Capitólio, né? Um dos principais prédios do governo dos Estados Unidos. Mas por ser a parada assim, ah, foi coordenado, explodiram lá uns quebra-mares para poder inundar, né? É aquela coisa, a gente tem que lembrar que, tipo, esse é um filme de super-herói. Então, assim, por mais que ele seja realista, por mais que ele seja uma roupagem mais crua, ainda assim é um filme de super-herói. Então, coisas assim que precisa ter uma certa suspensão. Por isso que pra mim não incomoda tanto.
Não falei que nem documentário tem 100% de realismo.
Pois é, nem documentário.
Seguindo aqui dos personagens, o outro também que eu acho que aparece relativamente pouco, mas quando ele aparece é incrível. E por favor, alguém faz um filme de máfia e coloca esse ator que é o John Turturro como Carmine, cara.
Caraca, ficou muito bom, né?
E assim, eu não esperava, assim, eu não esperava isso do John Turturro, assim. Eu conheço ele de alguns filmes e tal, mas eu vejo mais lance de comédia e tal. Alguns
Transformers.
Transformers, Grande Lebowski aí que a gente já gravou.
Pô, é de lá, eu tava até lembrando de que eu lembrava dele.
Eu pelo menos não lembro, assim, de algum outro filme, assim, mais dramão dele, assim. Cara, eu gostei muito. Ô, Scorsese, chama ele aí pra fazer um filme de máfia aí, pô. Meu Deus. Gostei muito, muito. E assim, uma coisa assim também é exaltar. É questão de atuação, cara. Não tem ninguém que fala, pô, tá mal. Todos ali funcionam muito bem. John Turturro, o Jeffrey Wright como Gordon. Achei incrível ele como Gordon. Esse lance dali da... Ele já tá colaborando meio com a polícia, né? Então, ele não é totalmente... Tá totalmente caçado, né? Ainda tem uma colaboração ali meio contra a vontade, principalmente dos outros policiais ali, mas ainda ajuda. Eu gostei dessa visão também, que a gente nunca tinha visto. Sempre era com, especificamente com o Gordon, né? A polícia sempre caçando o Batman,
né? É o meio termo, né, ali, porque o Batman, ele não é aceito pela polícia, né, mas o Gordon faz o passe livre dele, né, mesmo contra a vontade da galera. O Bat-sinal não fica na delegacia de polícia, fica num prédio abandonado, então tu vê assim, a parada tá naquela transição de, tipo, ele é um vigilante caçado, mas tem uma certa vista grossa.
Ele não é totalmente caçado, tá nesse realmente meio termo, né? E a gente vai ver essa ascensão do Gordon também, né?
Uhum.
O Gordon também tá entre aspas, início de carreira, né? Porque ele ainda não é comissário. Então a gente vai ver essa ascensão do Batman, o Gordon subindo junto com o Batman, né? Então, com essa colaboração, né? Então, isso eu gostei. Outro ponto de atuação que eu gostei muito foi o Colin Farrell, cara, como pinguim. Eu ainda não acredito que é ele ali, cara.
O Colin Farrell?
É o Colin Farrell.
Caralho, derreteram o maluco.
Não, ele tá excelente, cara. Ele, a aparência tá totalmente desfigurada e ele tá atuando muito bem, assim. Tu não lembra que é o Colin Farrell mesmo, assim. Não tem os maneirismos dele.
Sim.
Ele entregou uma coisa única.
É muito bom,
tanto,
cara.
Tanto que vai ter agora, né, a série dele.
Que a gente também vai ver essa ascensão também do Coringa. Do Coringa, do Pinguim, né? Porque
teve o vácuo de poder ali.
Tem o vácuo de poder, né? Exato. Né? E muito bom, muito sarcástico, cara. Fazendo piadinha ali, sendo zoando ali. Muito bom, cara.
Toda vez que ele falava Hey Vengeance, eu me cagava de rir. Mas, cara, eu tô impressionado, velho. Eu não sabia que era o Colin Farrell. O cara... Derreteram o cara, tá ligado? Fizeram umas coisas muito loucas com ele, assim, pra deixar ele daquele jeito. Tá muito diferente.
Não, e ele tem, assim, tipo... Uma comédia meio awkward, assim, em certas situações, né? Tipo, quando mostra as fotos lá do assassinato, ele fica... Putz, você tá mostrando isso pra mim? Por quê, cara? Não, não.
Sim. Uma ratalada, né?
É, que ele fica zoando. Pô, vocês são burros pra caramba, vocês não entendem espanhol não, seus idiotas. Não sabem a diferença de el pra lá.
É isso aí, pegou a letiva em francês, é isso que dá. Mas é toda essa interação ali é muito bom, cara, muito bom. Né? Pouco, né, porque mas, assim, eu espero ver mais assim, no filme, na série, assim, ver mais coisas com ele assim, que eu realmente gostei. E o outro, pra gente fechar aqui também, eu também gostei muito, foi a Zoe Kravitz aí como a Selina, né. Eu pelo menos não conheço no quadrinho, se existe isso, né. Darem esse ponto pro... Essa de ela ter ali ser filha do Falcone e tal, que acho que deu mais profundidade pra personagem. Não ficou só aquela personagem blasé que só rouba as coisas, né? Que normal, é o que é normal a gente ver, né? Só uma ladra, né? Então acho que deu um pouco mais de profundidade, assim. Eu achei bacana, assim. Ela com a interação com o Batman e tal, acho muito bom.
Eu não tenho background pra saber se foi uma coisa original do filme ou se a inspiração dos quadrinhos, mas eu também gostei bastante dessa ligação que deram, né?
Ah, bom, queria comentar essas coisas que o Diego falou aí. Primeiro, concordar com ele, que eu achei muito bom o John Turturro também. Eu acho ele um ótimo ator e ele já fez muitos filmes dramáticos. Né? Ele já fez muitos filmes com o Spike Lee.
Sim.
A Selva, Irmãos do Sangue. Faça a coisa certa. E ele é um ator que normalmente ele é mais coadjuvante, né? Tem poucos filmes que ele realmente é o protagonista. Inclusive tem um filme que ele é o protagonista que eu gosto muito. É um filme chamado Barton Fink, Delírios de Hollywood, que ele é um roteirista. Na verdade, é um roteirista de escritor de peça. Ele é contratado para trabalhar na Hollywood da década de 40, né? E aí ele sofre um bloqueio. E aí, quem tiver interesse, vê esse filme que é muito bom. E assim, eu achei que o personagem do Falcone ficou muito bom, não só pelo ator, mas também, se você também pegar de comparação o Falcone dos filmes do Christopher Nolan, foi muito pouco aproveitado. E nesse filme ele tem uma carga ali, uma presença assim, muito mais ameaçadora, muito mais onipotente ali no filme. Você vê que no início eu não reconheci ele no início, porque ele fica lá naquela coisa meio escondido nas sombras. Ele tem um estilo assim, meio Don Corleone.
Uhum.
E até na relação dele com o Pinguim, depois eu tava pensando, né? Porque o Pinguim, eu gostei muito do Pinguim, mas não sei, assim, eu fiquei com uma sensação de que ele foi meio pouco aproveitado, porque ele parece que ele não é tão ameaçador, né? Mas eu entendo que, assim, faz parte do processo que eles querem fazer, de, na sequência, o Pinguim na agência do Falcone ter toda essa transformação pra ser um grande chefão, né? Aí eu até pensei nessa relação relação dele com... Sei, pode ser viagem minha, mas nessa relação dele com o Falcone, que nem o Michael Corleone no Poderoso Chefão. No início ele é personagem bem inofensivo e depois ele vai virar um grande chefão. Então achei bem interessante. E sobre a Mulher-Gato, achei legal também essa abordagem que fizeram, interessante. Também não lembro de já ter visto em quadrinhos essa relação que eles colocaram com o Falcone, que de certa forma é até um pouco bem perturbadora, se você parar pra pensar, porque tipo, parece que tipo, rolou um incesto ali. É a única personagem que faz o Batman no filme ele ser um pouco mais social, né? Demonstrar que tem um pouco de sentimento ali, escondido bem lá no fundo mesmo, né? Lembra até um pouco a relação do Batman com a Mulher-Gato lá no Batman Retorno, né? Não sei, eu achei bem interessante essa abordagem da Mulher-Gata. É interessante que eu acho que a Mulher-Gata é um personagem, pelo menos nos filmes e nos quadrinhos que eu vi, estão sempre meio que mudando um pouco o background dela, as origens dela, mas sempre de uma forma bem profunda, nunca uma forma superficial. E só para terminar o que o Diego falou aí do Gordon, também achei bem interessante que o Gordon, você vê que ele é o único personagem que, de certa forma, representa a lei, que confia no Batman, né? Você vê que tem todo aquele clima tenso de, tipo, os policiais, tipo, realmente não dão nenhum crédito pro Batman e a forma como o Gordon realmente bota a mão no fogo por ele, né? Eu achei que isso tem tudo a ver com as histórias mais famosas assim do Batman, mostrar realmente o Batman como um anti-herói mesmo, que ele não tem essa questão do apoio da polícia e tal. E o Gordon realmente acaba sendo um contraponto não só pro próprio Batman, mas também para a própria polícia, né? No final acaba mostrando sua verdadeira escolha.
Afinal, é o único nome miliciano naquela porra.
Não, e tu vê como ele é respeitado, né? Mesmo já desde ali, né? Porque, pô, o Batman vai lá, entra na cena do crime, a galera deixa entrar e ninguém prende ele, tá ligado? Então, ele fala, não, deixa que eu seguro aqui. Não, deixa ele entrar, tá? Deixa ele passar. Então, o Gordon já é bem respeitado dentro da polícia de Gotham, né?
E só não levou tiro porque tem corpo fechado, viu? Porque aquela quantidade de miliciano que trabalha com ele ainda tá vivo, é uma coisa absurda mesmo. Talvez seja o maior absurdo desse filme.
É verdade.
Não, vocês falaram em suspensão de dispensa.
Ah, sim.
Agora, uma cena assim que. Aí eu fiquei na dúvida. Eu não sei se ou tava alto demais, ou eu já não tô acostumado muito a ir no cinema. Foi a cena do Batmóvel.
Cara, nossa, o Batmóvel. O que é o Batmóvel, né, cara? Ele é um monstro vivo.
Sim, cara,
Quando
sim.
liga o carro. Cara, tu vai vendo. É um monstro dentro das sombras, né? E tu só vai vendo a luz do motor, cara. É muito incrível.
Sim.
Eu só queria deixar minha reclamação aqui pra dona Matel, que eu saí do.
Matel.
É Matel, eu saí do cinema cheio de vontade de comprar o Hot Wheels
Eu
do
ia lá
Batman.
bem, né?
Eu não, eu fui na Ri-Happy, que tem aqui no shopping onde eu vejo. Fui na loja americana. Não tinha o Batmóvel. Não tinha o Batmóvel desse filme. Só tinha um Batmóvel que era meio uma caminhonete. Fiquei decepcionado. Fiquei triste.
Bota essa
Eu
porra pra
achei
trabalhar,
incrível.
né?
Sim. Eu tava vendo uma entrevista que o Robert Pattinson deu pra BBC Radio, e ele tem uma parte da entrevista que ele fala sobre o Batmóvel, né? Ele fala que, na verdade, foram dois carros que foram feitos, um que era elétrico e outro que era com motor V12, que tinha mais de 700 cavalos. Ele falou que o barulho era, parecia uma turbina de avião, de tão alto que era.
Caralho.
E ele falou que foi maravilhoso dirigir o carro. Foi muito bom. E o carro, ele não é baseado em nenhum carro. Eles realmente criaram um carro, assim, customizado do zero, assim. Não pegaram o chassi de um carro que já existe. Eles fizeram do zero.
E esse, assim, é um dos Batmóveis mais bonitos aí incluindo a série, que eu gosto muito da série do CCZ, eu gosto muito daquele Batmóvel.
É o Batmóvel Interceptor, né, do
É,
Mad Max.
nossa, total, cara. Eu gostei muito do visual dele. Assim, eu gosto do Batman versus Superman, eu gosto daquele Batmóvel. O que eu menos gosto de longe é o Tumblr. Eu nunca gostei desse visual.
Gosto. Eu acho que, assim, ele não combina com o Batman, mas eu acho que no filme funciona tão bem que eu passo o pano.
Aí, voltando à superstição de descrença, ele andando pelo telhado, né?
Ah,
sim. Não, eu acho que o problema do Tumblr é que ele não é um veículo urbano, né?
Isso que eu na minha cabeça. Aí depois eu sempre achei, pô, eu acho que ele tinha que fazer veículos urbanos, né? Pra ser algo que alguém que alguma pessoa comum, entre aspas, faria, né? Mas ele usa um jato em forma de bucego, então era só alguém com dinheiro. Mas na minha cabeça sempre foi assim. Eu falei, pô, o Tumblr é muita suspensão de descrença, assim, demais, assim. Então sempre.
E ele não tem uma identidade, assim, de Batmóvel, né? Quando a gente fala Batmóvel, tem uma personalidade. E eu o tenho. Tumblr não tem. Esse tem, cara.
Esse tem.
Nossa, esse é a vingança mesmo, esse carro. A cena de perseguição contra o Pinguim é maravilhosa, cara.
É maravilhosa.
Tem uma cena, assim, dura um frame, mas é tão maravilhoso que é quando o Pinguim faz os caminhões se baterem, né?
Uhum.
Tinha um caminhão que tava carregando aquelas manilhas gigantes pra fazer esgoto. Aí cai uma, assim, no chão, ele passa, assim, e o negócio vira pó. Tipo assim, não tem nem aquela... O carro não sente o impacto? É como se não tivesse nada? E a parada só se destrói, como se fosse a manilha gigante fosse feita de vidro. É maravilhoso, cara. Tu vê a potência que é aquele carro.
Uhum. Eu tava perguntando se esse Batmóvel que você tava falando que não tem a cara do Batman, do Christian Bale.
Isso.
Assim, é porque eu lembrei que você tava falando que tem uma parte de um filme que ele fala vamos sair. Aí, cara, você quer um veículo? No meio do dia, não é muito sutil, né? Aí ele fala que vai Lamborghini, sei lá. Aí o Alfred até faz uma piada, muito sutil. Mas eu queria confirmar um negócio com vocês. Eu não sei se fui eu que não percebi, mas existe um furo no roteiro ali nessa cena? Porque assim, de onde que saiu esse carro?
Ah, sim, é. O carro claramente tava ali na espreita já, saca? Tipo, ele deixou...
Nossa, de onde saiu esse carro? Ele deixou... Esperando,
ele deixou preso na coleira e aí ele assoviou e o carro apareceu, tá ligado?
Aí eu achei a cena muito boa também. Essa cena, sem querer aborrecer aí, Fãs de Velozes Furiosos, pra mim essa cena é melhor do que a saga inteira.
Ah, concordo!
E aí, João, o que você tem a dizer sobre isso, João?
Eu vou ficar quieto, mas falando do carro, cara, eu acho que a gente, uma coisa que faz muita ligação com isso é a própria Batcaverna, né? Que ela fica no metrô. Então ele tá literalmente embaixo da cidade, ele tem acesso à cidade de qualquer lugar. Então fica muito mais crível do Batman ele ter acesso rápido a qualquer lugar, sabe assim?
Olha...
E o carro tem, mostra o carro bem no meio, assim, dele podendo sair. Então me leva a crer que ele conseguiria puxar o carro pra qualquer lugar.
Eu não entendi que a Batcaverna seria no metrô. Eu entendi que os acessos pra Batcaverna passam por trilhos de metrô abandonados.
Sabe? Ah, sim, sim. O que aí... dizer nesse sentido.
E aí, no final das contas, ele chega lá na Mansão Wayne e tal. Fale.
Eu achava que era só algo improvisado mesmo.
Tu acha que iria até... Não, eu acho que fica ali na cidade mesmo. Porque a Mansão Wayne nesse filme era o orfanato. E tá muito longe. Ali ele mora na torre, que a torre fica, tipo, no centro da cidade. Eu acredito que seria, tipo, uma estação de metrô abandonada ou alguma coisa dentro das galerias de metrô. Alguma área. Mas pra mim, estaria dentro da cidade mesmo, assim. Não estaria fora.
Me pegou.
Porque a Mansão Wayne é quase fora do condado, né? É, tipo assim, no finalzinho mesmo.
Me pegou. Aí eu não vou conseguir, sei lá.
Outra coisa que eu também gostei... Aí me falta conhecimento de mais profundo dos quadrinhos. É essa conexão entre os Waynes e os Arkans, né?
Achei interessante também. Também não sabia isso. Não sei.
Eu não sabia que eu esqueci o nome da esposa. A Martha era uma Arkan.
Peraí, como é que você esqueceu o nome Martha?
Não, eu tô
pensando.
Foi tanto plot de um filme.
Exato.
Mas cara, ela é da família Arkan, né? Que daí veio o asilo Arkan. E são, junto com a família Wayne, são as duas famílias, assim, quatrocentonas de Gotham.
Né, que, né, voltando ali naquele diálogo lá do Alfred com o Bruce, né, não é, eles não são também tão bonzinhos assim, né, então eles também têm seus esqueletos no armário, né, que é coisa que a gente nunca viu também, né, essa coisa, assim, é saber que essa desconstrução, né, isso que eu tava tentando, acho que eu não consegui pôr muito bem em palavras, né. Isso que eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei do filme.
Essa desconstrução da família, né?
Exato,
eu gostei muito também.
Foge do óbvio.
Isso, foge do óbvio e dá uma renovada boa, porque... E é foda, porque a gente sempre acompanha a história do Batman, do ponto de vista do Batman, né? E ele sempre santificou os pais. Então, de fato, faltava humanizar esses personagens. Não faltava, é um exagero, né? Não sei se faltava ou não. Mas é um ponto interessante trazer a humanização deles, sabe? Tipo, poxa, quem será que eles eram de verdade? Eles são bilionários, bilionário é parasita. O que é que esses caras fizeram?
Exatamente. Deles, sabe?
E aí, assim, no final das contas, o filme até que dá uma passada de pano, né? Tipo, não foi bem assim, na verdade... verdade foi por tal motivo, tarará. Mas já é alguma coisa. Que antes era nada. Sabe?
Não é, cara. E mostra assim, por mais que você possa dizer, ah, o Thomas Wayne tinha uma inocência ali, né? Tipo, ele só queria que o Falcone desse um susto, né? Tipo, ele foi garoteou pra caramba, né? Porque foi idiota, porque é óbvio que o Falcone viu aquilo numa oportunidade de ter o Wayne no bolso isso dele.
Foi quase um...
Isso ia ser ponto de chantagem. E foi o que aconteceu, né? Que acabou levando a morte do Thomas Wayne e da Martha.
Uhum. Foi quase um Wilson Simonal querendo a ajuda da ditadura pra dar um apavoro no computador dele, né? E depois ele se foi.
Pois é.
Ainda mais se você pensar em contraponto com os pais do Bruce Wayne nos filmes do Christopher Nolan, né? Especialmente no Batman Begins, né? Que o Hans Augur fala lá, né? Que eles já tinham tentado destruir Gotham antes economicamente. E aí diz que subestimaram a impulsividade e a obsessão de pessoas boas como seu pai, que tentaram a todo custo salvar a cidade e acabaram sendo mortos pelas mesmas pessoas que eles estavam tentando salvar.
Uhum.
Então tem toda essa questão de eles serem tipo as pessoas que realmente queriam salvar a cidade, né? Então fica uma coisa bem contrastante mesmo nesse filme.
Um discurso elitista do caralho também, né?
Sim. E mostra até que a solução que o Thomas Wayne tinha pra salvar a cidade era criar um fundo, né?
Uhum.
E esse fundo é o que move toda a trama, né? Porque os corruptos se apossaram desse fundo e fizeram todos os negócios deles em cima disso, né? Afinal, é assim que funciona, né?
Uhum.
É o central.
É o central aí, o central.
É o central. Tava todo mundo ali. Tava os mafiosos, tava os milicianos, todo mundo usando aquele... fundo que fica rendendo dinheiro ad eterno, né? Que é um pouco também de ponto de descrição, suspensão da realidade do filme, né? Que fundo é esse que fica rendendo dinheiro tanto assim?
É, porque se toda hora alguém ficar roubando ali,
já era pra ter acabado.
É o que o Bolsonaro lá usou pra comprar a casa dele.
Sim. Eu ia falar que não vai ter mais isso porque a mamata acabou.
Mamata acabou.
E uma outra cena que eu achei incrível, cara. É logo depois que o Carmine... o Charada mata o Carmine. O Charada vai pra lanchonete ali, que é a representação da pintura Nighthawks, do Edward Hopper.
Tem muitos filmes que se inspiram muito, assim, em quadros do Edward Hopper, porque os quadros dele parecem muito cenas cinematográficas. Você vê que as composições tem muito essa questão de iluminação de filme, são sempre personagens isolados, meio sombrios. Então, assim, tem muitos filmes que são sempre inspirados, assim, em quadros. Do Edward Hopper.
Que quando o Coringa vai pra... O Charada vai pra lanchonete ali, quando bateu o olho, eu falei, caraca, eu conheço... É uma pintura isso aí, eu não lembrava o nome. A toda estética, assim, lembra muito a essa pintura do... Lembra não, é realmente a personificação ali da pintura do Hopper. Eu achei incrível isso, cara, incrível.
É até as paletas de cores, né, assim... Uh-huh. Igualzinho, eles emularam bem.
Tem até um filme que ele é todo baseado só em recriações de pinturas dele. Assim, é um filme mais experimental, mas interessante, assim, se quem quiser ver. Se chama Shirley, Visões da Realidade. Aí cada quadro dele é uma história no filme, bem, bem legal. Quem se inspira muito nos quadros dele também é o Wim Wenders. Tem muitos filmes dele que são inspirados em quadros do Hopper. Eu queria comentar um negócio que o João falou, que achei interessante, que eu ia até falar na hora, mas esqueci. Quando ele tá falando dos apetrechos do Batman, né? Porque a gente espera, né, que ele vá se aprimorando, usando mais apetrechos, porque tem que ter essa questão do filme ter esse lado de detetive, né? Mas apetrechos em si ele usa pouco. Mas eu achei super bacana a lente de contato que ele usa, e vai identificando as pessoas, né? Porque é um olho investigativo, né? Ele usa aquele olho, a gente vê através do olho, né? Então, assim, eu acho que é até uma questão assim, desse olhar, esse novo olhar, assim, sobre o personagem do Batman, né? A partir da própria forma como ele investiga, né? Ali o submundo, as pessoas. Eu achei essa sacada dessa lente de contato, assim, muito bacana, assim, muito interessante. Pra mim, eu fiquei, tipo, fiquei super empolgado com essa parte no filme. Pra mim, essa é uma das características mais interessantes, que mais me agradou.
Uhum. Cara, eu achei muito legal essa parte da lente, bom tu ter puxado, porque você vê que é uma parada, assim, altamente tecnológica, mas nada, assim, surreal, sabe? Você acaba sendo crível, apesar de você saber que não existe nada como isso hoje em dia, mas ainda assim, é crível de ter aquilo, você vê com aquela realidade aumentada, né? Tem aquela cena que ele vai olhando assim e vai identificando o rosto das pessoas. Uhum. E ele usa também pra gravar, ele fica revendo, né? E inclusive tem uma hora do filme, logo no início, que ele fala que ele tem que ficar revendo porque a memória dele já não tá muito boa. Ele não lembra mais o que é real e o que não é real. Então ele precisa ficar revendo e anotando em diários pra poder ter um registro do tempo, né? Uhum. Pra ele conseguir utilizar. E eu achei muito legal que não ficou assim, simplesmente uma coisa assim, é a visão do Batman. Ele usa também como ponto da narrativa, né? Ele dá pra Selina se infiltrar lá, e aí ele fica observando de longe pelas imagens que ela tá vendo. Não foi simplesmente assim, essa é a visão do Batman sobre o mundo.
Uhum. A parte que ele olha pelos olhos dela também é muito interessante.
Sim. Sim. Eu achei interessante tanto por vocês que vocês falaram, tipo, um apetrecho crível. E é crível ao ponto de ter defeitos, né? Tipo, naquelas horas que ele vai pra um lugar meio subterrâneo, alguma coisa assim que afeta, né? A transmissão, a visão dele assim e tal. É claro que a gente sabe que, enfim, se fosse mesmo fazer uma transmissão, um equipamento daquele tamanho, seria muito menor, um alcance muito. Enfim, gente, pelo amor de Deus. teria que ter bateria.
É um filme de super-herói, gente.
Teria que ter bateria, tudo isso. Enfim. E uma coisa que eu gostei também é que nem o João falou um pouco mais cedo. Aproxima os filmes dos jogos, né? Porque nos jogos ele já tinha esse recurso. Né? Da visão de detetive, né? Que vários jogos têm, mas no Batman tinha essa justificativa. E eu acho que casou muito bem com o filme, assim, sabe? Tipo, foi uma adição bem-vinda, assim.
Sim. E uma coisa que a gente não comentou, que eu lembrei agora, que logo no início do filme, a primeira vez que a gente aparece o Batman, né? É naquela cena do metrô ali. Tem uma ganguezinha com a cara pintada, né? Que a gente não sabe direito de quem eles são. A gente sabe que é tipo o dia das bruxas, né? E eles vão ali, vão assaltar um cara, né? Aí encurrala e só sai ele, assim, das sombras, assim. Aí o pessoal já fica assim. O cara que só tá com o rosto pintado pela metade, ele fica com medo logo, assim, não faz nada. E aí a hora que o Batman pega o primeiro cara, joga no chão e começa a socar, tem aquela regra não dita da vida, né? Que assim, tipo, qualquer porradaria franca e na mão é ok. Até o momento de que você joga o cara no chão e fica socando sem parar ali. Você sempre perde a razão naquele momento, sabe?
Sim.
Por mais que você tenha razão ali, o pessoal fica tipo, opa, porra, vamos parar aí, você tá indo longe demais.
Pega leve.
Mas ele faz aquilo de propósito pra poder intimidar os outros. Porque é uma luta muito desleal ali, são tipo mais de 10 caras contra um só, por mais que ele tenha preparo, por mais que ele tenha uma roupa que protege ele, né? É uma luta, assim, desigual. Então ele precisa utilizar não só das habilidades dele, mas também da intimidação.
Eu só acho que o pega leve, acho que não foi quando ele socou o cara no chão, pra mim foi quando ele usou um teaser com o cara molhado.
Assim, e ele demorou, né? Ele travou o teaser ali, não foi tipo dar um choquinho e tirar, né? Isso...
Eu acho que o cara ali fritou. Eu acho que esse morreu.
Ah, ele fritou. Isso... Né? Deve ser uma voltagem mais baixa, né?
Passa esse pano mesmo.
Mas é o legal dessa luta, assim, porque ele apanha durante o processo, né? Ele leva a barra de ferro, ele leva suco, ele é quase derrubado uma hora, assim. Tipo, fica muito mais crível do que se ele fosse aquela coisa mega coreografada que ele derruba todo mundo.
É, ele aparece com um cabinho e já leva um, né?
E por outro lado, foi uma...
Então, tipo aquele filme, né? Que tem 6 vilões pra bater no herói. Cada um fica numa fila, praticamente, esperando. Ah, agora não é minha vez bater, não.
Era a minha vez aqui. É, foi uma crítica que fizeram antes de ver, que eu ouvi antes de ver o filme... Que eu acho que eu concordo, principalmente nesse começo que vocês citaram, assim. É um Batman muito descontrolado, né? Ele, tipo, ele é muito mais irritado do que os outros Batmans que a gente já viu em tela, assim, coisa e tal. Eu acho que faz sentido com aquilo que a gente falou mais cedo, né? Tipo, ele tá começando e tal. Eu acho que tem a falta de intimidação que vocês trouxeram agora, mas eu acho que é mais essa questão da falta de controle do personagem mesmo. Sabe?
Também, é.
Ele ser muito novo, mas é realmente chocante, assim, né? Tipo, é uma coisa que a gente não tava imaginando, assim. E só citar que quase que o Preto se fode de novo nessa hora, porque ele tava com essa amizade errada.
Sim. E é a cena inicial, né? Que apresenta o Batman, então. E é que ele tá mais descontrolado. Sim. Ele vai, ao longo do filme, ele vai melhorando nesse sentido, né?
Né, ao ponto que o cara que foi atacado achou que o Batman ia enfiar a porrada nele também.
É.
Sim, afinal ele se apresenta como a vingança, né? Não como o Batman.
E ele não está nas sombras, ele é as sombras, então, tipo, sei lá o que isso quer dizer. Lu ia falar alguma coisa.
Não, eu ia falar que detalhe que tem uma cena no final, que agora eu não tô lembrando o que, que é, mas aparece um cara que eu achei que ia ser o cara que ele salvou no início do filme.
E outra cena, assim, fantástica.
Acho que
assim...
alguém que vai atirar, eu achei que era ele. Eu pensei, caralho, o cara que ele salvou virou do mal. Tipo...
Não mesmo, não. Mas outra cena fantástica, assim, de ação do filme é a cena dele no corredor escuro. Que a única iluminação que a gente tem são as armas de fogo disparando.
Isso é bom.
Muito bom,
e
cara.
Ele vai solando todo mundo. E o, nessa entrevista que eu comentei mais cedo dele, do Robert Pattinson pra BBC, ele fala que realmente foi tudo escuro, não tinha luz no set. Tanto que quando eles não estavam filmando, eles ficavam com a lanterna do celular ligada pra ver as coisas. E ele falou que foi um trabalho de coreografia, assim, muito bom, porque eles não estavam vendo o que estavam fazendo.
Aham, uhum. Cara, que maneiro.
Muito incrível, cara, assim. E ali você vê que ele já bate melhor, assim, ele consegue se defender, mas ainda assim ele tá levando tiro pra caramba, né? Sim. Tanto Kevlar da armadura dele.
Essa armadura é boa mesmo, né?
E, cara, outra coisa também que... Aí eu fiquei... A galera ficou especulando ali, é no... Lá no estádio, quando ele toma lá a injeção lá e fica loucaço, né? É o veneno do Bang?
Não, acho que não. Acho que é só adrenalina mesmo.
É só Red Bull?
Cara, eu vi algum podcast, eu acho que foi o Nerdcast, mas não tenho certeza, que eles comentam disso e falam que o soro do Bane, na verdade, começa num quadrinho antes, com o Batman. Antes do Bane ser criado. E não era assim o soro igual do Bane, né? Mas era esse negócio que deixava ele mais eufórico, mais assim... Quase voltou à vida, né? Que nem foi no filme, né? E aí tem todo um arco do quadrinho que ele fica, tipo, dependente. Aí ele tenta parar e fica com abstinência. E anos mais tarde eles usaram o conceito do soro pra poder criar o personagem do Bane, né? Talvez possa ser realmente uma conexão aí com esse quadrinho que existiu. Mas pra mim, quando eu só tinha visto o filme pela primeira vez, eu não tinha essa informação. Pra mim era tipo só um shot de adrenalina, alguma coisa assim.
Eu pensei que seria isso, adrenalina.
Eu também não. Na hora assim, eu falei, deve ser só adrenalina. Também foi. Depois eu vi no. Foi no Nerdcast mesmo, a galera falando, comentando se seria o. Poderia ser o veneno do Bane mesmo. Mas aí é a ver, né? Vamos ver o que eles vão falar aí mais pra frente pra fazer essas conexões aí. E cara, eu gosto desse final, né? Eu acho um pouquinho mais fraquinha essa cena final aí, mas eu acho que mostra ali ele sendo um herói, né? Que a cidade precisa e tal, né? E eu acho que e ali termina, eu acho que termina bem o filme. Eu gosto do final ali, cara.
Aí, faltou uma coisa. É. Não, vamos falar primeiro sobre essa sequência final do Batman, né? Eu acho muito interessante, assim. É, eu acho que esse filme acaba com meio que uma terapia pro Batman, sabe? Que é uma coisa que a gente sempre usou.
Sim, muito, sim,
né?
Sim, sim.
Que ele não consegue se libertar do passado, assim. E ele conseguiu ressignificar, né? Ressignificar várias coisas, inclusive o próprio símbolo que ele é, né? Ele entender que ele não precisa ser a vingança, porque vingança, enfim, deixa pra com a Marvel. É, mas sim que ele...
Nunca, a vingança é, nunca é plena, né?
Exatamente. Então, assim, ele precisa ser, de fato, um ponto de convergência pra mudança pra aquela cidade, sabe? Se ele quiser ajudar, de fato, e não quiser ficar só enxugando gelo, que nem a Mulher-Gato falou, concordo com isso plenamente. Mas, final mesmo do filme, é que tá todo mundo ignorando porque foi ruim. Que é o Coringa reaparecer, né?
Vou te falar, eu gostei.
Pelo amor de Deus, não aguento mais.
É.
Cara, tem que ter. Batman sem Coringa é bochecha sem é bochecha sem Claudinho.
Ele morreu, Diego. O outro tá vivo.
Não dá. Só você. Não dá.
Inferno. Não necessariamente a gente vai ter isso no próximo filme.
É, tem que ter. Batman e Coringa ali...
Tinha a cena, né? A gente ficou sabendo depois. A cena que... Ele interroga o Coringa. E, tipo assim, o Coringa já tá preso, então o Coringa foi antes do Charada. E cortaram a cena, né, pro filme. E aí depois botaram no YouTube a cena completa. Que tá. E bizarro, cara, a aparência dele, né? Ele tem um rosto totalmente deformado. E eu acho que se eles puxarem, eles vão mudar um pouco essa maquiagem.
Ah, não. Tem que ser assim, cara. Olha só, cara. Pra mim, é coerente com quem cai num tonel de ácido.
Cara...
A pessoa cai no tonel de ácido, o cabelo não fica verde, meu irmão.
Mas tonel de ácido é lá do filme de 89, cara.
Tonel de químicos lá, produto químico.
Não precisa nem toda a origem do
Coringa. Ah, sim. Mas eu gostei. Eu gostei desse visual meio todo tortão aí.
Eu vou responder.
E o ator é o... aquele menino da Marvel, né? Do filme Eternos. Eu tô tentando lembrar o nome dele aqui. Leia se tô procurando no Google.
Dá um nervosinho aí olhar essa cara dele aí. Sim.
Mas assim, eu vou responder a argumentação de vocês dizendo que tem que ter o caralho. Já teve Coringa pra cacete, tá ligado? E na boa, assim, tem vários personagens pra ser explorados no Batman, pelo amor de Deus.
Eu concordo também. O nome do ator é o Barry Keoghan. Ele faz um dos Eternos lá no filme da Marvel. A cena que ele aparece eu achei boa, assim, essa cena deletada, né, que vazaram, ele tá atuando muito bem, mas eu tô confirmando, cara, eu não quero Coringa no próximo filme, não, cara. Deixa ele como, tipo, o easter egg, sabe?
Não no próximo filme, mas, sei lá, cara, Coringa e Batman, vai aparecer em algum momento.
Sabe o que ia ser muito legal? Se o Coringa só aparecesse, tipo, flutuando no fundo de algumas cenas, assim, tá ligado? Tipo, ele nunca de fato interagisse no filme, assim. Foi uma coisa meio aperto o cinto, o piloto sumiu. Lu, acho que você ia falar alguma coisa, né?
Eu ia falar que concordo com você, Fernando. Chega de Coringa, bota um vilão aí, tipo, sei lá, um cara de barro, um chapeleiro louco. Então bota duas caras que pra mim não, até hoje não teve uma representação decente. Então chega de Coringa, overdose de Coringa.
Você não gosta do Dark Knight?
Não é que eu não gosto, eu só acho que ele ficou muito pouco aproveitado. O peso dele ficou muito irrelevante pro filme. Ainda mais que assim, não só pra história, mas pela forma como, sei lá, o Coringa acabou deixando ele na sombra ali, sabe? Eu acho que foi muito pouco aproveitado.
Ele tem tanto vilão maneiro do Batman, que pode ser explorado.
É, porra, tem um Homem-Calendário, tá ligado? Pelo amor de Deus.
Homem-Calendário eu queria. Eu vi tranquilamente.
Mas assim, a gente pode escapar desses que foram...
Não, mas pode.
Dá pra gente botar gente.
Eu acho que não vai rolar, pelo menos não agora, né? Mas, pô, o Bane talvez precise, acho que seria interessante. Não tô falando não pro segundo filme, né? Em algum momento, né? O Bane, o próprio o cara de barra aí, como... Que eu acho um personagem muito maneiro.
Cara de barro, o Senhor Frio, cara.
O Senhor Frio merece, cara, porque a gente só tem aquele, o Schwarzenegger lá,
O Senhor Frio não é aquilo, sabe? É uma representação muito bizarra.
A Era Venenosa também merece.
Era Venenosa também, dá pra botar, cara. Personagem legal.
Só fazer um jabá rápido aí, ouça o Elementar que a gente fez sobre a série da Harley Quinn. Veja o Harley Quinn, que é muito bom, né? Representa ali vários vilões do Batman ali, né? dá uma quebrada aí no próprio Batman, em alguns vilões, assim, é uma série muito legal. Vale a pena. Acho que sim, cara. Tem outros vilões aí, né? Mas vamos ver o que vai rolar aí, né, cara? Como eu falei lá, né, cara, eu acho que do segundo filme, assim, independente de vilão, assim, que eu quero ver um pouco mais de Bruce Wayne. Eu acho que o Bruce Wayne ali vai ter um Bruce Wayne mais atuante, eu acho, né, até pelo que dá o final do filme, né, ele vai ajudar ali a reconstruir Gotham e tal, é o que eu acho. E de vilão aí, sei lá, pô, dá um vilão diferente, né. Assim, eu vai ter Coringa, eu sei que vocês não gostam aí, mas vai ter em algum momento, não sei se no segundo filme, ou mais pra frente, tal, mas com certeza vai ter. Isso aí,
sim, cara.
Infelizmente, ou infelizmente pra vocês, vai ter sim.
Era dois, eu tava pensando aqui, ó, dois vilões que seriam legais, que combinariam com esse Batman, é o Zaz, né, o Sr. Zaz. Ele é um assassino psicopata, assim. Não é um cara com superpoder nem nada disso, então acho que eu combinaria muito com esse Batman. E o outro é o Chapeleiro Maluco, cara. Também é um cara, assim, meio com essa pegada do charada, assim. Combinaria bem.
Eu gostaria de ver, aproveitando esse vácuo de poder aí no submundo de Gotham, o Scarface, cara. É Scarface? Não é?
Scarface? Quem você tá falando?
Tem o Scarface, sim.
Scarface não, né?
É o boneco, o ventríloco, isso.
Boneco, o ventríloco.
Tem o Black Mask também, né? Alguma coisa assim. Que ele até apareceu no Aves de Rapina.
O Black Mask, ele tá no Aves de Roupinha, isso. Não tá?
É ele mesmo. Tá. Então tem vilões aí, pra colocar, que não seja Coringa, Arlequina e afins, né? Mas tem de fato, assim. E mais aquele mais pé no chão, assim, não tão fantástico. Assim, que o Ventrilo é um pouco mais sobrenatural e tal. Então, não sei se pra esse Batman... Eu gostaria de ver, mas pra esse Batman, talvez... Não sei se funcionaria, né? Talvez sim.
É interessante também, só que eu tô lembrando o nome dele. Que ele é hipnotizador. Só que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele aparece na saga da Queda do Morcego. Mas, enfim...
Puxa. Eu sou morrendo de nome, então não vou lembrar não. Tem o Mad Hatter, o Chapeleiro Maluco.
Eu até tenho uma revista aqui, mas não vou conseguir achar agora.
É, eu vi também cogitando que talvez seja... Vá pro lado lá, meio Corte das Corujas aí, mais pra frente também. Eu acho essa saga muito boa. Eu acho que talvez se for por esse lado, assim, numa continuação, acho que seria bacana. Pra mim, uma das melhores coisas aí do 952. Acho muito boa.
Teve
essa saga.
Teve uma hora do filme que eu fiquei com medo de ser Corte das Corujas. Não lembro agora qual que foi.
É legal, cara. Eu acho que poderia ser introduzido aí, talvez, no segundo filme e tal. Não sei. Eu gosto. Eu gosto. Mas é aquilo, vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai ter. Quando vai sair o segundo filme e tal. Eu espero que o Matt Reeves dirija. E uma esperança que eu tenho é achar alguém como o Matt Reeves que entendeu o personagem. Não sei nem se ele gosta do personagem de fato, mas que entendeu a essência, conseguiu passar isso bem pra tela. E façam isso pro Superman, cara, porque o Superman merece ter um filme bom, cara. E tá precisando ter um outro filme do Superman. Porque, pô, a gente já teve, sei lá, quantos filmes do Batman em 10 anos? Um monte.
Já sofreu demais, né?
Eu acho que tá na hora do Superman ter um... Pô, vamos fazer um Homem de Aço 2 aí. Tudo, mantém o Cavill aí, que eu acho que o Cavill, acho que ele evoluiu como ator. Mas não precisa dar reboot, não. Faz uma continuação mostrando o Superman... Faz um Homem de Aço 2 aí pegando sei lá, um soft reboot, qualquer coisa assim, mas o Superman precisa de um filme bom, cara.
Uhum. Inclusive, eu prefiro que fique esse Batman fora do universo compartilhado, mantenha o universo compartilhado outra pegada e esse Batman fique fora só dentro dele mesmo. E eu concordo, faz o Homem de Aço 2 porque, tipo... Olha quantos anos tem, cara. 10 anos desde o... 10 anos não, não foi 2012, mas tipo, tem muito tempo, né?
Desde ele é 2013, já tem quase 10 anos já.
Poderia ter, né, cara?
A gente não tem um filme bom do Superman.
Eu não sei também se o Henry Cavill não quer mais fazer, não sei como é que tá o esquema.
Não, se ele não quiser, chama outro ator, mas tem que ser na direção alguém que consegue entender a essência do Superman e passar bem na tela, como foi o Matt Reeves aqui com o Batman. Acho que ele conseguiu passar muito bem pra tela essa visão do Batman, que a gente ainda não tinha visto, né? Esse Batman detetivesco. Né? Então, funcionou muito bem, gostei muito do filme, a DC acertou muito. Eu prefiro que faça filme, como filmes, esses filmes mais isolados, assim. Eu não precisa fazer um... ficar fazendo um universo compartilhado, eu sempre achei isso um erro na DC. Eu acho que faz os filmes solos, assim, e quer juntar a galera e junta.
Mal, né, cara? Acho que
e junta quando problema. Precisar. Não precisava fazer filme de origem, por exemplo, de origem dos filmes assim, né, conectando tudo, não. Faz solto, faz esses filmes fechados, que funciona. Tá aí o Batman que é a prova. É um filme fechado nele mesmo, que funciona.
Funciona muito bem. Vai ter a série agora do Pinguim, vai ter a continuação do... Vai ter o The Batman 2, então assim, ele vai ter o seu próprio universinho ali, sabe? Então deixa aquilo parado. A gente sabe que o filme do Flash, ele vai, tipo, dar um soft reboot, né, dentro do universo compartilhado da DC, e aí eles vão conseguir botar a ordem na casa, assim, eu espero, né? E é aquela coisa, cara, por mais que eu goste do Snyder Cut, tem até o Elementar que a gente gravou disso. Não traz mais Zack Snyder, não, tá, gente? Vamos seguir uma outra parada, porque, tipo assim, o Snyder Cut funciona bem, mas, tipo, ele não tem uma boa visão do Superman, cara.
E
eu não gosto que os filmes tenham que ficar, assim, se dobrando aquela visão do Snyder. A gente nunca teria esse filme do Batman, do Matt Reeves, se tivesse preso naquele feeling do Zack Snyder. A gente nunca teria.
O Zack Snyder é um bom diretor, mas não dá pra dar controle criativo total na mão dele. Não dá. Ele funcionaria, por exemplo, nesse universo, nesse DC, assim, se botar ele, mas ter que colocar um produtor com mão muito pesada do lado.
Isso é outra
roteirista,
coisa.
Roteirista, qualquer coisa assim.
Tem que ter uma figura, assim, que faça essa produção entre os filmes pra poder ser mais coeso. Isso ficou na mão do Zack Snyder porque o Zack Snyder pegou pra si, porque oficialmente não tinha ninguém pra fazer isso.
É, pois é. A gente falou lá do Matrix, né? Que tinha que ter um Dave Filoni, né?
Aham. Uhum. Então, Dave Filoni da...
Dave Filoni, Kevin Feige aí da DC, assim. Se eles quiserem fazer essa coisa toda interconectada, assim. Então, precisa ter alguém. Se não, deixa os filmes isolados mesmo. Tá aí, sei lá, junta, mas, sei lá, faz de outra forma. Fala, gente, ó, isso aqui, sei lá, Liga da Justiça é outra parada. Bem que seja o mesmo ator, mas é outra parada. Então, acho que se for por esse lado, assim, vai funcionar. Mas tô animado, cara. Tô animado aí pra ver mais coisas desse universo do Batman, né? Outras coisas do Matt Reeves também. Quero que ele cara, daquela coisa assim, o que ele fizer, eu vou assistir.
Não, que eu lembrei o nome do cara que tava querendo falar. É Cornelius Stirk.
Como é que é? Repete aí.
Cornelius Stirk.
Não conheço.
Esse que é o vilão que eu tava querendo lembrar. Ele tem uma habilidade meio parecida com o espantalho, de fazer as pessoas terem medo e alucinações, da diferença que ele é canibal.
Nossa. Ah, eu acho que funcionaria bem nesse universo aí.
Uma coisa. Se tivesse o Azrael também, sei lá.
Aí, rapaz, não sei. Pode mandar aí as considerações finais aí sobre o filme, o que, que vocês esperam aí da DC aí pra frente, e jabais aí.
Bom, gente, considerações finais do filme. Eu gostei muito, muito mesmo. Vou até pedir desculpas aos colegas que eu citei. Tanto que eu fiz questão de não identificar eles, né? Pra não ser agressões muito diretas, assim. Mas é isso. Eu acho que as pessoas estavam esperando alguma coisa que esse filme não entregou. Mas eu acho que faltou um pouco olhar o que é que o filme tava entregando, sabe? Não sei se fez sentido essa frase que eu acabei de falar. Mas eu acho que ele é um filme bem coeso, bem fechado. Eu acho que ele traz uma narrativa interessante de um personagem que já foi revisto tantas vezes que a gente já tava cansado, que a gente já se perguntava, porra, de novo, não precisa, sabe, mais um. Acho que em menos de 5 anos. Teve 2 filmes com o Batman, né? Alguma coisa assim, não sei. Enfim. Então, assim, foi um ar novo pra um personagem velho. Foi muito bacana, foi muito bem executado. Concordo que o filme é escuro pra caramba. Eu não sei se ele, quando esse podcast sair, querido ouvinte, ele ainda tá na sua cidade, mas se você não viu ele no cinema, vai ver, porque vale a pena, pelo som e pela imagem, porque de fato é muito escuro o filme. Eu acho que vai ser difícil ver em casa depois, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que ele pode indicar um caminho pra filmes de heróis seguirem, só que a gente já viu isso ser tentado antes com o Nolan. Ele decretou essa fase do herói tem que ser sério, e deu no que deu, né? Então, assim, é um caminho, mas é um caminho a ser seguido com parcimônia e com respeito aos personagens. Eu acho que, na verdade, tem que ser assim, porque é assim que esse filme foi, sabe? Ele respeitou os contextos, ele conseguiu atualizar, mas ainda com coerência com o que a gente já conhece. Então, não foram grandes revoluções, foram adaptações, mas que funcionaram super bem, assim. Então eu gosto muito do filme. Eu acho que dos filmes de super-herói recentes talvez seja um dos que eu mais gosto. Não tenho certeza. Eu gosto dele ser pé no chão. Eu gosto do fato de ele se permitir se criticar o tempo inteiro, sabe? Isso é muito bacana. E eu acho que é isso de minha parte, de minha avaliação sobre o filme, assim. Meus jabás. Então, gente, obrigado por terem ouvido a gente. Eu sou o Fernando. Minhas redes sociais são @fernamn no Instagram e fernamn Twitter. Eu basicamente hoje em dia só tenho gravado aqui no podcast Elementar. De vez em quando eu tenho aparecido pouco aqui, até por isso me esforcei tanto pra vir. E também lá no Rio Poneglyph, que é o podcast onde eu, Diogo, João Pedro e o Maurício falamos semanalmente sobre o capítulo mais atual de One Piece. Então lá a gente fala sobre One Piece, mas também problematiza um pouco. A gente só tá resenhando mesmo. É bem divertido. Mas quem acompanha a gente há mais tempo aqui no Elementar sabe que eu sou do site Maratona de Sofá, então maratonadesofá.com. O site ainda está no ar, por mais que ele não seja mais atualizado desde meados do ano passado. Então lá nós temos nossos textos, temos também nosso podcast. Os podcasts tinham vários spin-offs, então ainda vale a pena. Tudo que a gente fez está no ar, então também você vai encontrar nos feeds de podcast, no Spotify, no Deezer, tarará. Então dá uma conferida lá, eu espero que vocês gostem também. Inclusive, na data dessa gravação, a gente descobriu que a gente ganhou uma fã tardia. Uma garota descobriu um novo podcast Maratona ontem ou hoje, e ela tá triste porque ela só descobriu depois que tinha acabado, assim. Mas enfim. E é isso de minha parte. Obrigado, gente.
É isso aí, né, cara? Eu gostei bastante do filme. Como a gente comentou aqui, eu acho o filme lindo demais. Ele é visualmente muito bonito. Eu acho que fotografia desse filme, cara, dá pra pegar cada frame assim e botar num quadro de tão lindo que é. E não só o filme em si, né, cara? Os posters do filme são muito bonitos, assim. Nem parece que a gente tá vivendo uma era em que os posters são feios pra caramba. Não tem um pôster feio desse filme. É excelente. As atuações estão incríveis. Eu gostei muito da trama. Tô ansioso pra série do Pinguim, porque o Colin Farrell tá incrível. Ele tá demais. E a gente tá vendo que as séries do HBO Max originais são muito boas, né? Vídeo aí Pacificador, que é a melhor série de super-herói até o momento. E Eu quero ver mais desse universo, cara. Matt Reeves tá mandando muito bem. Não quero o Joker, mas eu gostei da atuação do menino. E vamos ver mais, cara. O Batman tá bem, o Robert Pattinson tá muito bem, cara. Eu gostei muito, assim, ele tá entregando muito bem. E a gente sabe que tem uma limitação ali, né? Até pela a máscara, assim, você não consegue ver muita expressão facial do Batman. Mesmo assim, você consegue capturar o sentimento dele no momento. Eu quero ver mais disso, cara. Eu quero ver esse crescimento que tanto o Batman quanto o Bruce Wayne teve nesse filme, que durou uma semana, né? Ele viveu décadas ali em uma única semana. Então eu quero ver isso ele em outra situação, com esse crescimento, como é que ele vai se comportar. Eu quero até que uma trama seja mais longa pra gente poder ver mais coisas. É isso aí, eu gostei bastante. Eu sou da casa, né? Eu não tenho muito o que falar. E nas minhas redes sociais eu sou lá no Twitter, @otetranome. Eu tô sempre lá pistolando sobre política, né? E botando todo mundo na teta do marxismo.
Não, eu gostei do filme, né? Como eu falei, não acho que é o melhor dos filmes do Batman. Mas está acima da média de muitos deles. Gosto muito do filme do Batman, com exceção do filme do Ben Affleck, que eu não vi. Eu vi todos os filmes do Batman no cinema. Entregando a idade. Assim, gosto muito do personagem do Batman. É um personagem que, com exceção do filme do Ben Affleck, eu realmente não tive interesse de ver. Sempre que tiver alguma coisa, eu vou me interessar. Tem vários quadrinhos dele. Tem até hoje guardado o boomerang do Batman que vinha com a saga da queda do morcego, que por sinal nunca funcionou. Mas enfim, e só queria aproveitar agora esse espaço para falar sobre uma coisa que me desagradou muito no filme, mas que não chegou a comprometer o resultado final. Mas, sinceramente, eu achei muito frustrante. E é a forma como o Alfred é apresentado de uma forma muito irrelevante.
Bom ponto.
Eu achei que, assim, o jeito que a relação do Batman, do Bruce Wayne com o Alfred, sei lá, eu não gostei desse jeito. Eu sei que faz sentido do jeito que eles produziram o roteiro, sei que faz sentido dentro do perfil que eles criaram do Batman, mas eu me senti muito incomodado do jeito que ele trata o Alfred. Chega, você não é da minha família. Cala a boca aí, seu velho. Então, tipo assim, não gostei, sabe? Ainda mais se você pensar, comparar com o Alfred do Michael Caine, que era super ativo. Porque, assim, o Alfred é sempre aquele cara que, pô, ajuda o Bruce Wayne com tudo. Pô, não só na questão dele ser como o Batman, mas com o próprio Bruce Wayne, né? Então, assim, eu não gostei disso. Até tava falando isso com o Diego outro dia. Espero que eles repensem essa abordagem e refaçam isso aí, essa injustiça, e coloquem o Alfred com mais destaque, mais importância na vida do Bruce Wayne, na vida do Batman, em um outro filme aí. Essa é só a única coisa, assim, que realmente me desagradou nesse filme, assim. Essa forma como eles colocaram esse Alfred muito irrelevante.
E assim, é meio foda, né? Porque, tipo, eu falei um pouco sobre modificações, atualizações, evoluções com respeito, assim, eu acho que essa foi uma parte que não houve tanto respeito, eu concordo muito com você, Lu. Porque, assim, o Alfred é a figura paterna por excelência do Bruce Wayne, né? E nesse filme ele é muito maltratado, pra além de ser irrelevante, ele é maltratado pelo Bruce Wayne. É muito chocante, assim, isso, ver isso assim, né? Eu concordo com você.
Então é isso, gente. Quem tiver interesse aí, eu tô lá no Instagram, no TikTok, Luciano Bugarin Filmes, Bugarin com N de nariz. Eu comento lá sobre alguns filmes, dou algumas dicas de filmes, de livros, de filmes, faço umas lives lá de vez em quando. Também escrevo umas críticas lá no Vivente Andante e também na Maratona de Sofá, que o Fernando falou aí que tá no momento parado, mas quem sabe essa notícia aí de ter conseguido uma fã aí, não sei, empolga-se aí, pessoal, para um possível retorno, não sei, quem sabe, será? Cenas do próximo capítulo. De vez em quando dou as caras aqui no podcast aí, Elementar aí com o Diego aí, é isso aí.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí The Batman, que é um excelente filme. Quando sair esse podcast, ainda não vai estar no streaming. Então ele vai chegar no streaming no dia 17. Se ainda estiver no cinema, como o Fernando falou, vá, porque vale a pena. Uma outra coisa que a gente não citou, mas eu gostei muito também, foi a trilha sonora. A trilha sonora do filme é muito boa. Também acho que é um bom candidato aí, acho que é de trilha sonora.
Efeitos de áudio, né, cara?
Mixagem.
De som. Nossa, muito bom.
Mas ele falhou.
Não, eu ia falar até um negócio que eu achei até interessante que vocês mencionarem a trilha, né? Como diferencia um pouco esse aspecto sombrio de outros filmes, é que a canção tema, né, aquela versão toda sombria, né, da música do Nirvana, se você for comparar, por exemplo, O filme de 89, as músicas tema eram músicas do Prince.
Sim, é bem diferente, né? Ah, mas espera aí, gente. Ele ainda tem chance de concorrer ao Oscar? Eu não manjo muito essas coisas.
É, pro Oscar do ano que vem, se for.
Do ano que vem, né? Sim.
É, do ano que vem.
Ele foi lançado
no... Porra, mas eu sempre acho que o Oscar acaba esquecendo o filme que é lançado no começo do ano, tá ligado?
É, tem sim.
Tem isso mesmo.
Normalmente é mais difícil.
Ah, mas vai ter pressãozinha
aí, cara.
Vai ter
indicação, cara. Pelo menos de prêmio técnico vai ter.
Mas é isso, gente. Procura a gente aí no @podelementar em todas as redes. Estamos em todos os agregadores aí, possíveis e imaginários. Agradecer aí a galera que acompanhou a gente aí nos casts do Oscar aí, foi bem maneiro. Também aproveitar e agradecer o Luciano aí por ter ido aí pela uma parte do caminho. O Fernando lá, que foi lá no iniciozinho lá com o Não Olhe Pra Cima. A Mai também. E, então é isso, gente. Obrigado, até a próxima semana e valeu.
Valeu.
Tchau.
Valeu.